Começando em Moçambique com o Jornal Notícias, explica a Presidente da República, terrorismo não deriva de conflitos religiosos, é o título com maior dimensão na capa do Jornal Notícias de Moçambique. E no desporto, no Mundial de Boxe, Alcinda falha medalha de ouro. A pugilista internacional moçambicana Alcinda Panguana falhou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Boxe Feminino que decorre em Istambul, na Turquia, ao perder na final diante da irlandesa Lisa O'Rourke. Passamos agora para a semana, publicação em Cabo Verde, concessão de aeroportos. Sindicatos alegam que a forma como o processo está a ser conduzido deixa dúvidas. É o título com letras garrafais para a semana. Sobre Santo Antão, não há drama maior para esta ilha do que a perda da sua população jovem, alerta Aníbal Fonseca, presidente da Associação de Municípios. Vamos ainda avançando nesta revista de imprensa internacional, porque naturalmente há mais para dizer e também para partilhar nesta ronda. Antes de irmos ao encontro do Armindo Laureano, que está em Angola e que também nos vai dar conta de outras notícias e também de outros títulos. Para já, no que toca a São Tomé e Príncipe, na STP Press, agência São Tomense, há também notícias e títulos que marcam o dia nesta manhã de sexta-feira. Vamos dar conta exatamente desses títulos que podemos ler e podemos saber nesta edição. Nesta sexta-feira, segundo a STP Press, Tribunal aplica multa aos 19 candidatos das presidenciais 2021 por incumprimento na prestação de contas das campanhas. Um outro título avançado pela STP Press em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe vai relançar a pesca industrial. Agora, a vez do Democrata, na Guiné-Bissau, sociedade civil responsabiliza presidente Sissoko pela crise política na Guiné-Bissau. É um dos títulos que o jornal O Democrata avança no dia de hoje. E no âmbito da música não só, Pache de Rima lamenta que Guiné-Bissau não disponha de política de industrialização musical. No Brasil, o jornal que hoje está em foco é o Folha de São Paulo, com fotografia de um policial que aponta uma arma para usuários durante a ação da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar, que buscou prender traficantes na Nova Cracolândia. Mas letras garrafais vão para os suspeitos de garimpo ilegal que movimentaram mais de 200 milhões de reais. Ainda a fotografia de Bolsonaro e Moraes num encontro em meio de rusgas. Regressamos agora à África e vamos até Angola. Vamos entrar na redação do novo jornal e vamos contar naturalmente com o Armindo Laureano para sabermos como podemos ler o que se apresenta na mais recente edição do novo jornal. Ora, Armindo Laureano, viva, muito bom dia.
Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Cá estamos para mais um contacto sobre as matérias de capa do novo jornal.
Vamos a isso e começando naturalmente pelas garrafais, privatização, Carrinho já manda na gestão da África Têxtil. Queremos saber mais naturalmente.
Pois, a África Têxtil, quem aí está é de Benguela, lembra-se bem ainda no tempo do Partido Único, foi uma unidade, Fabril, né? Muito, muito importante na altura ligada aos têxteis, e que havia um grande investimento. Depois ficou parado durante algum tempo, muitos anos, durante muitos anos mesmo. E o governo agora reativou aquilo e fez um contrato com um financiamento japonês, e está uma empresa do Zimbábue a tratar daquilo. O que acontece é que nós temos é que os contratos de trabalho nesta fábrica têxtil de Benguela, que foi uma das exigências que foram feitas no final do ano passado, alguns meses depois da reinauguração, chegaram para a surpresa dos funcionários foram abordados pelo Novo Jornal, chegaram com o grupo empresarial Carrinho Empreendimentos na gestão administrativa e financeira, um passo que se diz aqui de uma estratégia de privatização. Um bocado assim, sem muito ruído, muito longe dos holofotes mediáticos, mas é o que está aqui a ser feito. O Novo Jornal tentou ouvir o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, que é a empresa que tem estado agora a fazer as privatizações todas, mas eles não comentaram para saber dessa privatização desta parte, desta fábrica têxtil, porque esses zimbabuanos da Baobá foram os vencedores do concurso público, e o que nós sabemos é que eles vão agora ficar apenas com a parte técnica. A parte administrativa e financeira, por incapacidade da parte deles, acabou sendo entregue então ao Grupo Carrinhos. E esse grupo é que vai fazer a gestão de tudo isso. Os próprios contratos dos trabalhadores estão agora a ser assinados com a Carrinho. Então elas estão a pagar as dívidas, pagar salários e pagar todas as outras situações inerentes. David, uma fonte ligada ao Ministério da Indústria e Comércio, que preferiu não ser identificada, adiantou ao Novo Jornal que o Grupo Carrinho foi subcontratado por conta e risco desta empresa zimbabuana, a Baobab, para organizar o lado administrativo e financeiro. É só dizer aqui que a reabilitação desta antiga fábrica têxtil, que já é antiga, agora está renovada, foi privatizada, custou ao Estado angolano 480 milhões de dólares, foram financiados por uma linha de crédito do Brasil. E a grande questão que se colocou sempre, David, sobre isso, era a questão da matéria-prima. Se dizia que se ia buscar algodão ao Zimbábue porque nós não temos a matéria-prima aqui. A cultura do algodão não é uma cultura fácil. E no outro tempo, no período anterior à independência, era muito. Muito antes foi com trabalho escravo, depois foi trabalho contratado. Tivemos aquela coisa na Baixa de Cacém e aqueles movimentos, porque é um trabalho muito duro e que hoje não há muita gente para ir trabalhar na cultura do algodão. E a grande questão que eles tinham era da obtenção da matéria-prima. Então, é isso que temos. Este grupo zimbabuano, o Baobab, teve de recorrer ao Grupo Carrinho para tratar da gestão administrativa e financeira. E eles estão só com a parte técnica.
Ficamos então assim mais esclarecidos agora. Para mais, é mesmo ler no interior do Novo Jornal. Há também aqui um assunto que faz manchete na capa do Novo Jornal e que deve suscitar preocupações e pensamento. Tem a ver com dezenas de ambulâncias avariadas no INEMA.
O INEMA é uma espécie de INEMA ali. É igual a vocês ali, só temos aqui o A, porque é o A de Angola, né? Mas é o INEMA, é o Instituto Nacional de Emergências Médicas e coisas assim. E nós temos aqui uma matéria porque eles têm várias ambulâncias aí atiradas num chamado cemitério até dessas ambulâncias. A nova direção diz que não tem meios para resolver os problemas. Um problema que foi até denunciado pelo Novo Jornal já há 2 anos. Eles estão nesse momento com uma dificuldade, que é recuperar 63 ambulâncias que estão encostadas há 3 anos num parque aqui na zona do Morro Bento, aqui em Luanda. Só para te dar uma ideia, o David, Angola tem 220 ambulâncias para atender uma população de 33 milhões de pessoas. São 220 ambulâncias que há para atender o país todo. E aí nós vamos entrar naquele paradoxo que temos. Estamos a fazer, não que não se faça, mas estamos a fazer unidades hospitalares, hospitais de ponta e tudo o resto, e depois temos esse problema. Não temos ambulância para essa assistência toda. Há viaturas que estão sem faróis e outras estão já vandalizadas. Há 2 anos, quando nós fizemos a matéria com o antigo diretor deste instituto, o que eles nos tinham dito, ele tinha na altura 71 ambulâncias que estavam abandonadas, e ele precisava na altura de 90 milhões de kwanzas para reparar 30 das 71, porque as outras 41 já estavam assim, do nada. E de lá para cá, passaram-se 20 meses e nada mudou. Quer dizer, continua tudo aí, e das 71 ambulâncias que havia, agora restam apenas 63. E a atual direção diz desconhecer o destino das outras ambulâncias em falta e diz que não tem meios para o fazer. Então, este é o grande problema, é que tu tens tudo isso e depois tens ambulâncias aqui todas encostadas porque não tem. O grande problema é que não tens depois problema de gestão e da capacidade técnica. Só para fazer uma chega a esta matéria, David, nós também temos nesta edição do Novo Jornal ligado a isso, é que tu tens os centros públicos de Luanda estão sem reagentes para exames clínicos há mais de quatro anos. O que acontece é que estes centros, estes hospitais públicos de Luanda, de nível primário, sofrem há pelo menos 4 anos de escassez de várias ordens, com maior incidência para a falta de reagentes para a realização de exames clínicos e falta de fármacos. Nós fizemos uma ronda por uma dezena deles e constatamos isso. E os médicos e enfermeiros ficam, veem o seu profissionalismo amarrado por falta destes reagentes. E vê uma coisa, fala-se muito aqui de uma vontade de investir cada vez mais na saúde, vocês veem, ouvem e veem nas notícias novos hospitais, novas unidades, sim senhora. Mas o que é que aconteceu? É que o próprio governo reduziu em 1,6 mil milhões de kwanzas a verba destinada para aquisição de medicamentos, material gastável e equipamentos. Quer dizer, o orçamento de 2021 eram 6,6 mil milhões de kwanzas e agora para este ano, o orçamento deste ano, são 5 mil milhões. Quer dizer, eles retiraram 1,6 mil milhões. É agudizou. Quem conhece a realidade aqui de Angola e quem está a ouvir, percebe facilmente que as pessoas vão ao hospital e são os utentes, os pacientes, que têm que comprar para o pagamento de luvas, seringas e outros medicamentos que os hospitais não têm. E principalmente esses hospitais municipais vivem essa dificuldade, porque eles não têm orçamento, têm que pedir à unidade municipal, depois à provincial e depois ao próprio Ministério. Quer dizer, é uma burocracia, é um sistema que não funciona. Pode ter hospitais bonitos, mas o grande problema é um sistema nacional de saúde que tu não tens. Tu não tens ambulâncias, vimos aqui, que não funcionam. E depois, por exemplo, há uma ilha paradisíaca onde os milionários, a malta rica, tem todas as casas, que é o Mussulo, e não tem uma clínica, por exemplo. Não tem um posto médico lá. Se alguém é ferido, se alguém precisa de assistência, tem de fazer a travessia até aqui a Luanda para curar. Então, são esses paradoxos que nós vamos vivendo um bocado de um sistema que estruturalmente não funciona, não há uma ligação, não há uma corrente que liga uma parte à outra.
Muito ainda para caminhar em matéria de saúde e muitos quilómetros também para percorrer para que as ambulâncias possam estar em melhor forma. E agora, telefonia, concorrência animada com a chuva de pacotes promocionais. O que é que por aí vem?
Pois, isso é um bocado que eu te dizia, aqui fazendo uma analogia, David, aqui, sermos realistas, a nossa saúde está doente. Pronto, é isso, a saúde está doente. Por mais que se façam investimentos estruturais, mas o sistema como tal, e aliás, tenho falado aqui dos médicos e enfermeiros que têm estado a fazer greves, porque eles não têm condições. Mas vamos lá para a telefonia. Eu disse no mês passado que entrou, a quarta operadora entrou em ação, né? passou a funcionar. É a Africell, no dia 7 de abril, ela começou a funcionar. E desde que ela entrou, a entrada da nova telefonia móvel em ação aqui no país, já começou a agitar o mercado, principalmente em Luanda. E as outras operadoras foram forçadas a criar novos planos e pacotes e que estão a levar uma legião de clientes à procura do melhor serviço ao menor custo. E há lojas a abarrotar de utentes, há agências também, outras completamente às moscas. O que temos aqui é que com a entrada da Africell fez com que a Unitel, que é a operadora que tem controle a grande parte do mercado, teve de certa forma adotar, criar vários planos. Já aqui uma luta muito interessante, luta entre aspas, muito interessante, e que vão oferecendo também vários pacotes promocionais aqui aos clientes. E é esta matéria que nós trazemos aqui no hospital, no especial, melhor dizendo, informação. A Movicel é outra operadora, mas essa já não tem muita força, já está tecnicamente falida. Não está. Quem entra aqui no jogo é a Africell, a nova Africell com a Movicel, né? E então tem essa história e contar um bocado de como é que a concorrência mexeu com o mercado, que estava muito confortável, com uma Unitel muito confortável também. Dizemos que depois da saída de Isabel dos Santos e de Leopoldino, o Fragoso Dino, passou a ter uma nova estrutura e então abriu-se o mercado também para a entrada de novos players.
Muito obrigado, Armindo Laureano. Ficamos então assim a saber como podemos contar o que podemos ter na mais recente edição do Novo Jornal. Um abraço, boa jornada, um abraço para toda a equipa da redação do Novo Jornal. Um candando e bom fim de semana. Marcamos encontro para a próxima semana.
Olha, eu mando um abraço para vocês. Tu estás aí melhor do que nós, hoje, pelo menos, deve estar mais calor. Tu disseste-me 34 graus. Aqui está um tempo já de cacimbo. Nós, no dia 15 de maio, já começou oficialmente o cacimbo. O cacimbo é a estação seca, né? Aqui não chove, é que faz assim mais perigoso. O dia está assim, o céu está assim nublado, está assim um dia muito xoxo para esse cacimbo. Daqui até, ela vai até dia 15 de agosto, que é esse período, não há chuvas nesse período. E o mês mais frio, o mês de julho. Então, já o sol vai. Mas o sol aparece sempre, vai. Mas há dias que, como hoje, decidiu ficar escondido, decidiu dar um bocado mais de carga para vocês aí. E hoje vocês estão com sol. Agora eu peço para enviar um bocado de sol daí, até aqui para Luanda, né?
Muito obrigado e um abraço e força para esse tempo que é marcado pelo cacimbo.